Evan comprou o álbum da Copa, Evan. Comprou aí.
Comprei, todo cidadão de bem. Comprei o álbum capa dura, porque eu fui falar com o nosso amigo Rodrigo Cunha, GGRF, que a gente fala dele aqui praticamente toda semana, que eu sei que ele é maníaco por futebol também, né? E ele tá com o filhinho dele, Lucas, e tal, e imagino eu que quem tem filho é uma ação maneira, colecionar o álbum da Copa. Sim. Aí o safado me fala que já tinha passado na banca e pegado um álbum da Copa que a banca dá. Só que o álbum que a banca dá é o quê? Aquela capa mole horrível,
sim,
tal qual aqueles álbuns que a gente colecionava quando a gente era pequeno, tá ligado? Do bar.
Aquele que ganhava o dominó. É,
porra, se você vai gastar uma fábula de figurinha, que é figurinha pra caralho, eu completei o álbum da Copa de 2014, cara, compra o álbum da capa dura, né, caralho? Já que você tá fudido mesmo, pra durar. Inclusive, eu tenho meu álbum de 2014 completo, foi da hora. Porra, um dia eu fui, Bruno, no... Bruno não, né, todos os ouvintes aí devem conhecer. No MASP, na Paulista, a galera começa... Assim que começa a Copa, todo final de semana, sábado à tarde... O pessoal se reúne lá pra trocar, pra mano. Todo dia maneiro.
Que louco.
Porra, muito foda. Um monte de molequinho, os molequinhos tentando extorquir, tá ligado? Eu vendi um Messi lá no dia por 15 conto.
Joga
a queria. Eu falei, quiser, eu tenho um Messi aqui, só que é 15 reais. Ele, ô, louco, tio. Eu falei, ué, o Messi é o mais difícil de achar, porque a Panini é sacana. Ela faz isso. Os jogadores que a galera conhece, são os melhores, tem menos figurinhas do que os Tigres. Então, o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar, esses grandes ídolos mundiais, é difícil de vir a figurinha, tá ligado? Aí no mercado de troca, eles costumam valer mais que os outros.
Entendi. Mas, gente, não tá muito antecipado, não, pra ter o álbum da Copa já?
Jandir,
Copa
é... O capitalismo, Jandir. Loucura.
Tão chutando as escalações, é isso mesmo?
Sempre foi assim. Na outra Copa tinha o Robinho no Brasil.
É, verdade. Tem um monte de cortado, né? Porque tem uma galera que é cortada, assim, muito na véspera da Copa, né? E aí, não tem o que fazer, né? Tem o que fazer.
Pois é, ó, vai voltar a imprimir o DLC do álbum.
Não tem como, né? Eu cheguei a comprar, Evan. Cheguei a colar, colecionar.
Da outra Copa?
Da outra Copa. E aí eu fiquei com preguiça de terminar.
Porra, é muito foda, mano. Eu fiquei na noia. Porra, você faz tudo no jogo e não conseguiu terminar o álbum da Copa, caralho?
Pois é, mano. Eu não sei o que foi acontecer, Evan. Acho que eu desanimei. Eu vibrei com a Copa, né? A gente vibrou com a Copa.
Mas machucou e você deu uma brochada.
Pois é. 7-1. Aí, se fudeu.
Rasgou o álbum, né? Porra, deve ter essa pessoa aí que tava empolgada.
Queimou o álbum.
Aí chegou, tomou um 7-1, o cara fez uma fogueira com aquela merda.
Álbum de figurinha é um negócio muito noventista, né? Oitentista, noventista, né?
Aqueles que eu, como eu falei, o álbum, o 20 e 99 vidas e clássico do antigamente que era bom, com certeza colecionou aquele álbum safado de que ganhava, sei lá, uma bola dente de leite, tá ligado?
Boa, muito bom. O cara colava com grude, porque não tinha... Não era adesivo, né? Álbum com adesivo é negócio muito chique, mano. É muito, muito rico.
É, esse novo é top. O nosso tinha que colar, se virar pra colar. Com cola, com fabricar a própria cola.
Mas fabricar a própria cola, como é que... Eu lembro...
É água e farinha. Água e farinha.
Tava com de esterol, mano, lá onde eu morava, pra colar as figurinhas, tá ligado?
Bruno, é verdade. Receita de cola de farinha de trigo. Ingredientes. 2 xícaras de chá de água. 2 colheres de sopa de farinha de trigo.
Eu coloca sei, uma xícara aqui, ó.
Estova.
Chão de barro. Origens humildes, a gente não tem dinheiro.
De novo isso. Eu fiz isso muito, mano. Meu álbum ficava com peso num tijolo, mano.
Era foda. E aí tinha algumas páginas. Porra, eu achei um aqui, ó. Mandei o link pra vocês aí. Tinha a foto, a figurinha da tiazinha, mano.
Cara, por quê, né?
É, o cara colocava, foda. O que esse povo pode gostar? Tiazinha e feiticeira. E aí os prêmios melhores, as figurinhas nem existiam, mano. O cara colocava lá. Complete as 2 páginas e ganhe, sei lá, uma TV. Os caras, você acha que o cara do bar ia premiar alguém com a TV cara pra caralho naquela época? Nem que
porra. Mas esses álbuns, Evandro, esses álbuns aí de bodega, né, de mercearia, sempre faltava uma figurinha, tá? Ninguém nunca conseguia preencher tudo.
Ela não existia, né? Não é que faltava, ela não existia. A figurinha que ganha a bicicleta, a TV, não existia. É. Como eu falei, o máximo era uma bola dentro de leite, uma coisinha mais de boa que os caras premiavam.
Mas eu lembro de um álbum de figurinha fantástico. Não sei se tu lembra, Bruno. Acho que a gente já comentou aqui no 99. É os álbuns que tinham o Fred Krueger, o Jason, o Onde Terror, que era bem famoso.
Sim. Uhum.
Álbum de figurinha terror. Jason. Esse aqui é terror. Terror em dose do. Macho, que saudade. Mas não faz mais isso, né, mano? Isso
cara, esse era clássico mesmo. Vi a capa aqui, lembrei, porra.
Aqui, ó. É um link lá, Bruno, ó. Linkzão do sucesso. Olha que coisa bonita, mano.
Essa figurinha é muito leprosa, caralho. Boa época.
Não, e era só das mortes, mano. O cara com um machado enfiado na testa aí, uma figurinha. tinha as figurinhas de... Mas é só anos 80 que isso existia. Anos 90, na verdade. Olha isso aqui, mano. vamos pegar os ícones do terror e fazer a versão kids deles. Aí tem o Fred comemorando aniversário.
Chama sua atenção para a figurinha goleirão, que é ele furando a bola na agarrada. Caralho, e a figurinha do Machado aqui na direita embaixo, ó, menos um. Como assim, mano?
É, caraca, menos um.
Os senhores estão esquecendo um tipo de álbum também, além desse, que era muito comum na nossa época aí. Eram aqueles que as figurinhas vinham em bala e chiclete, e aí você completava. Inclusive, aquele Buzz lá, o Buzz, dos Cavaleiros do Zodíaco.
Caraca, muito bom. Mas tinha dois tipos de figurinha que vinha em chiclete. Plock e Ping Pong. Eram os dois tipos que vinham, muito. E aí vinha do Rei Leão.
Olha, esse aqui é aquele lá que eu tô falando dos Cavaleiros do Zodíaco. Não ligo na pesquisa aí, ó.
Aqui, ó. Eu liguei. Tudo tem link nos comentários, tá, gente? Então, não vem... Ai, cadê o link? Tá aí, tá nos comentários. Ping-pong do Rei Leão. Caraca, tinha figurinha Plock Chiclete da Feiticeira e da Tiazinha, mano. Era o que tinha, né? Não tinha outra opção, né? Não tinha o que era? Tinha o El-chan, né? Que tinha até uma figura clássica da... Que é El-chan Rock.
Sabe o álbum clássico do Chiquititas, mano? Essas porras de novela aí, Carrossel.
Todos tinham Chiquititas, né? Deixa eu ver aqui.
Porra. Do Carrossel, Chaves, o álbum do Carrossel, tirando os álbuns da Copa, que eu sempre tento completar e comprar, foi o único que eu tive, hein, mano. Carrossel clássico. Não esse Carrossel novo da Maísa e da Larissa Manoela aí.
Carrossel clássico, mano, que tinha a... Como é o nome da professora, mano? Esqueci tudo.
Professora Helena.
Não, mas esse do SBT, os nomes, como o Evandro falou, eram exatamente os mesmos.
É, porque eu não assisti a versão nova, né, Bruno? Aí eu esqueci mesmo, assim.
Porra, o Carrossel é tão foda. Tinha o disco do Carrossel também, mano. Caralho, o Carrossel foi foda.
Caraca, tinha um álbum de figurinha das novelas, além das novelas... Caraca, tinha Rock Santeiro, Vamp, mano. Tinha um álbum de figurinha do Vamp.
Vamp, caralho.
Chefe, tem álbum de figurinhas do YouTube. Queria saber porque o Easy não tá como uma figurinha no álbum dos YouTubers.
E aí, Easy? Culpa do algoritmo. Pois é, né?
Culpa do algoritmo. Culpa do algoritmo.
O álbum dos YouTubers é até o Marcelinho, mano. E não tem o Easy.
Caralho, Marcelinho ainda tá em atividade? Deixa eu ver aqui.
Deve estar, morreu.
Mas não é por causa daquele filme lá que teve, né, não, a galera do Marcelinho... filme?
Não, tem um álbum dos YouTubers, da Digital Stars, uma agência gigante. Tem todos os YouTubers
grandes. Não, mas então, não é por causa daquele filme que
teve... Ah, tá explicado. Internet, então filme, os YouTubers não? Grandes, porra.
Mas você é grande, 1,80m, cara.
Você que é amigo dos YouTubers aí, mano.
Dera.
Na capa aqui tem o Felipe Neto. O Felipe Neto continua, né, fazendo as coisas aí. O BRKS Edu continua fazendo coisa?
Continua, games.
O Leon e a News.
Tá mal que nunca. Também mais que nunca.
Um dos poucos canais que eu respeito no YouTube é Leon e News. Cadê a chave?
Muito bom, e muito bom. E a Kéfera continua fazendo coisa?
Nunca a Kéfera meio que saiu do YouTube, né? Tipo, ela tá mais na... Ela tá fazendo peça agora de teatro. Ela tá trabalhando, digamos, uma parada mais convencional.
Trabalhando na Lego, fazendo peça. É, o...
Eu queria que a Kéfera fosse no Faustão pra ele falar, brincadeira essa Kéfera aí, bicho.
Caralho, que merda.
Essa Kéfera, caraca, muito boa, mano. Caraca, excelente.
Jurandir aqui, levou uns 3 minutos pra entender a piada.
O Bruno, ele só entendeu na minha explicação e quer esnobar.
Ah, não, o Bruno, o Bruno, o Juras hoje
você
ele tá
é um explanador de piada agora, você. Você é o dono da piada.
Aquele que hipnotiza o povo lá de mentira, como é o nome?
O Fabio foi
caralho, era meu... Bem dormido.
O Nostalgia, cadê o Castanha? Tá fazendo o quê?
Pô, Nostalgia tá grande pra caralho. Ele faz uns documentários, mano. Muito bom.
Ah, é? E o... aquele nome Gusta, como é o nome lá do menino?
É o Gus Stockler, o nome dele. Ele namorava a Kefra há um tempo aí.
Namorava a Kefra.
Cara, eu nunca mais vi os vídeos dele. Tipo, o YouTube não recomenda, Twitter eu não vejo mais a galera... mencionando, então não sei se tá em atividade, pra ser sincero.
Acho que o YouTube tá morrendo e o pessoal tá desistindo, porque o YouTube não tá pagando quase nada mais.
Tem muita gente decepcionada com o YouTube por inúmeros motivos. O principal que a gente tava conversando agora mais cedo, o algoritmo, né, que é a ferramenta de inteligência artificial do YouTube, que determina quais vídeos serão entregues pra quais usuários, ele funciona de uma forma super arbitrária e não é muito transparente com a métrica que eles usam. Então muitas pessoas perdem a motivação porque, tipo, faz um vídeo e aí, tipo, você imagina que se você conseguiu atrair, digamos, 1 milhão de inscritos, tem 1 milhão de pessoas que já falaram, quero ver seu vídeo. Só que aí o YouTube não entrega pra esses 1 milhão e não é muito evidente o que tá causando isso acontecer. Tem um monte de gente que tá saindo, por outros motivos também, tem a questão das propagandas, treta com anunciantes e tal, então tem gente que tá migrando,
né? Do YouTube. A maioria que tá saindo é por causa de grana, né? Porque o YouTube
tem que
tá
acabar o YouTube, Rogerinho.
A mamata acabou, né? Aquela mamata lá. Lembra isso, naquela época ganhava $5,000 no AdSense, aquela época bonita, ninguém tinha.
Aquela época de AdSense que rendia pra caralho, isso aí nunca mais volta, maluco. Quem ganhou naquela época ganhou, quem não ganhou não vai ganhar nunca mais. Que isso aí não existe
nunca mais. E pra ganhar $5,000 no YouTube, só se tiver 10 milhões de inscritos.
Por aí,
e olha lá.
Essa grana aí, dólares, você
fala. Só o Whindersson, né? O Whindersson ganha. Mas aí, ó, cara, já
vou. Tá milionário, padre. O Whindersson, porra, comprou um jato, né, mano?
Ele falou, né? O Izzy, que é um produtor de conteúdo reclamado do YouTube, suas youtubistas, eu acho ok, porque realmente, se o cara se inscreveu no vídeo dele, no canal dele, é natural que o YouTube entregasse. Porém, como eu sempre dito aqui, o povo, na sua maioria, é burro. O que ele tem que fazer? Tentar consumir o YouTube de uma maneira mais inteligente. Então, se eu tô logado no YouTube e eu assino o canal, eu vou lá na aba inscrições.
Isso aí.
Aí eu vou ver o vídeo do Iz, vídeo do Rapadura, vídeo sei lá do que caralho que eu assino, e eu que tenho que ir atrás, não posso esperar o YouTube me avisar. Aí, o Jurandir fez um vídeo, quer assistir? Clica aqui. O YouTube tá cagando pro Jurandir. E pra mim também.
É mano, o problema. YouTube faz a gente ficar pedindo a todo foco em vídeo, gente.
Sim.
Dá um likezinho aí.
Isso é uma merda, isso é uma merda.
Se inscreve aí, ativa o sininho. Toda. Isso aqui, essas coisas. Porque se a gente não falar isso, o YouTube não entrega as coisas, infelizmente, sabe? E até, e às vezes nem funciona o sininho.
Não, sininho, mano, eu faço isso todo, sei lá, terça e quinta eu assisto YouTube. Eu paro uma hora do dia pra ver meus canais do YouTube. Aí eu faço isso, abro o Chromecastzão na TV, vou no aplicativo e coloco inscrições. Aí eu vejo das inscrições que eu assino, o que me parece ser interessante e assisto, tá ligado? Porque se for esperar, uma época eles mandavam um e-mail de resumo. Sua semana do YouTube. Nunca mais eu vi esse e-mail aí, mano. Se eu fosse esperar o YouTube mandar alguma coisa, filho, eu achei ninguém.
É, já era.
Tá funcionando legal o sistema do YouTube aí. É burrice, né? Porque eles estão querendo matar a plataforma deles, é isso
mesmo? Mano,
eles querem
sabe o que é o problema? É porque todas as empresas que é rede social, porque o YouTube, além de um site de busca, ele também é uma rede social, né? Uma
puta rede social.
Todas elas têm um problema, quando eles crescem, de não saber exatamente como monetizar a parada. Eles, a lenda que até hoje o YouTube não dá lucro pro Google, né? Só dá... o YouTube, ele opera num funcionamento que os gringos chamam de loss leader. É assim, sabe quando um console, a empresa sabe que vai perder dinheiro no console, mas ela espera ganhar dinheiro no software, nos jogos?
Sim.
Isso é um loss leader.
Quase todas.
De hoje, pois é. Console, ele começa geralmente como um loss leader. Tem várias empresas que botam um preço bem baratinho de um produto pra fazer aquele anúncio. Olha só, desconto de não sei quanto da parada. Só pra que a galera entre na loja na esperança de que essas pessoas que vão estar lá não vão comprar só isso, vão comprar outras coisas. Então, isso aí tá operando como um loss leader. No caso, o YouTube tá operando como um loss leader. Ele tá perdendo dinheiro, mas tá se solidificando como a plataforma única, basicamente, um monopólio de vídeo na internet, né? Então, o problema é que eles nunca sabem como transformar isso de um loss leader para algo que realmente renda dinheiro. E nisso, eles ficam mudando isso e aquilo, geralmente na tentativa de agradar os anunciantes, para tornar mais interessante para os anunciantes, mas fodendo a usabilidade do usuário, né? Fodendo a experiência do usuário. Então, você vê isso em várias redes. O Instagram, por exemplo, que parou de mostrar as fotos em ordem...
Horrível. Odeio esse algoritmo.
Timeline, né?
O Instagram. Mesma coisa. Ô, Juras, cê, na fanpage do Rapadura, você bota uma postagem, quantas pessoas veem isso?
Pouca.
Depende de quanto ele põe de dinheiro.
Exatamente. Eles vão fudendo a experiência do usuário pra incentivar você a gastar mais dinheiro e incentivar o anunciante, né?
É como se, assim, ó, a gente tá na capa do site do 99 Vidas. E ao invés de aparecer a edição mais recente, aparece, tipo, a edição número 2, sabe assim? Como se fosse novidade, sabe? Não faz sentido, mas é que nem o Instagram. Eu acesso o Instagram e a primeira foto foi postada 5 dias atrás. E a segunda foto foi postada há 30 minutos. Que lógica é essa, gente?
Não, é loucura. O Twitter também tem umas paradas assim de tentar... Parece lá, o que você perdeu? Aí, final de semana, eu uso um pouco o Twitter, né? Porque, né, tem que viver. Aí, segunda, eu vou olhar. Aí vem o tweet do Izzy da sexta, mano! Tá ligado? Você pode ter perdido isso. Que foda, caralho!
Mesma coisa, mano. Tipo, o que é foda é o seguinte, porque a... Tem clientes que não usam isso, né? Que não, por exemplo, eu uso o Twitchbot no celular e o TweetDeck no computador. Esse aí que você tá descrevendo é o funcionamento do aplicativo oficial do Twitter, que é uma merda por causa disso.
TweetDeck, melhor pessoa.
TweetDeck é melhor,
mano. Tomara que tá bom, porque, mano, eu só uso o Twitter ainda hoje por causa do TweetDeck, hein? Porque o aplicativo dá desgosto, mano. Abre e aparece isso. Mano, foda-se, ainda mais o Twitter, que é instantâneo, tá ligado? 3 dias que passou, já era. O cara tá falando aquilo ali, já até morreu. E nego tá comentando, tá ligado?
Muito triste. Bruno, como é? Muito triste, Bruno? Gugu?
Olha, muito triste. Olha.
Aí, galera do YouTube, faça isso, mano. Vai. Se inscreva nos canais, ative o sininho, a porra toda. Mas se você quiser assistir mesmo, vá na abinha inscrições, que pelo menos isso eles ainda não estão sabotando.
Acompanha na rede social, né, Wanda? Acompanhar em rede social ajuda, né, também, porque a gente fica postando lá as coisas quando a gente faz as coisas. Não só YouTube, mas podcast, qualquer coisa que a gente faz aí, é muito importante seguir rede social. Por isso, fica a dica aí, @99vidas, @jurandifilho lá no Twitter, @izinobre lá no Twitter, @evandrof lá no Twitter, @bruno_cats lá no Twitter. A gente faz muita coisa nessa internet aí. Infelizmente, os bichos não entregam, né? E aí, a gente tem que ficar chamando. Lembrando, turma, olha aí, tem coisa nova aí, hein? Pra você consumir aí, que vai ser massa e tudo mais. E não é o nosso padrinho. Tem gente que não ouviu o podcast passado, porque, tá, sei lá, tava viajando, pulou, não gosta da abertura e pulou 20 minutos assim, e aí não viu nada, e aí não, nem sabe do nosso padrinho. Gente, tá aí as coisas, ó, as coisas estão todas aí. Ajuda nós, que nós ajuda vocês. Show? Vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula,
a gente tem 99 vidas. Aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas, e desta vez voltamos para a nossa série História dos Videogames. A gente que vem acompanhando desde lá do Atari, que a gente vem acompanhando a evolução dos videogames, principalmente, Bruno, os videogames que nós tivemos, né? A gente começou no Atari, que não foi o primeiro videogame da história do mundo, mas pra gente foi, então foi, né?
Foi o primeiro console desde a nossa existência, né? Desde a nossa chegada no mundo, então tá valendo.
Aí passamos lá,
primeiro pra
Atari,
gente.
Atari, Nintendinho, Master System, Super Nintendo, a gente foi evolução gradativa e tudo mais. E desta vez chegamos para mais um console da Nintendo. Esta empresa que hoje é uma das mais queridas do mundo.
Não, ela não é hoje, ela voltou
sempre
para
foi,
o... Exatamente.
Foi.
Voltou a ser... Né?
Exato, ela passou um tempo meio brigado com a galera e agora ela voltou pros braços da galera, né?
Só que vamos falar sobre um console que não, né? Que não foi muito agraciado pelas pessoas, apesar de que tem muitos jogos bacanas e é um pouco injustiçado, eu diria. Vamos falar sobre qual videogame, Bruno Carvalho?
Falaremos, senhor Jurandir Filho, sobre o Wii U.
Já tá tudo errado, o nome já começa errado.
Parece um acessório, né, do Wii. Caraca,
que exato. Negócio. E aí muito foi falado na época que a pessoa normal, o pai que vai comprar o videogame pro filho, que aconteceu pra caralho na época do Wii, ia chegar na loja e falar: "Ei, eu quero um Wii U." O vendedor ia falar: "E aí, o cara quer o quê?" Porque a pessoa, a mãe e o pai que não curte game, não acompanha, não nem saberia explicar o que ele tava procurando, tá ligado? Como marca, como posicionamento, cara, é muito ruim, é muito ruim.
Não é nem só o Lego, como o Bruno ia falar. O Wii U, ele é o seguinte, tem um conceito no marketing, né, que é o consumer confusion, a confusão do consumidor. O produto, ele tem que ser claro, tem que ser... O cara bate o olho e entende o que é. O Wii U, ele pecou já de começo, porque não era claro se ele é um novo console inteiro, se ele é um upgrade pro Wii, porque a Nintendo já tinha experiência com esse tipo de confusão no caso do Wii, com aquele acessório pro Wiimote, que tornava ele mais... o movimento mais
motion
realista.
Motion Plus.
Né? Motion Plus, exatamente. E aí também não era muito claro, tipo, é um acessório só pro emote, como é que é? Então já tinha esse histórico da Nintendo lançando coisas que são apenas um add-on, um adicional. Então quando o Wii U lançou, o que se via mais, né, no marketing era, ou pelo menos o que era imediatamente diferente do que a gente tinha antes. Porque o Wii U em si, ele era muito similar ao Wii, né, muito parecidinho. quem bate o olho de repente pensa que é simplesmente um redesign. É o Gamepad, que era o nome daquele controle lá que parecia era um tabletzinho, né? Que era o que era o que o Switch um dia idealizaria aquilo de. Porque teve isso também. Quando a gente viu o Wii U, até a gente que acompanha, muitas pessoas não entenderam se, tipo, por exemplo, você podia jogar só com aquele negócio, completamente desconectado do Wii U, podendo levar aquilo com você.
Não, o Izzy, primeiro tinha dificuldade de entender o que, que era o Wii U. Se era só o tablet ou se era a base.
Exato. Isso que eu tô falando. Não é nem culpa do pessoal isso, porque no próprio vídeo de anúncio, lá, isso aconteceu lá na E3 de 2011, quando eles mostravam, eles faziam questão de ficar focando só no tablet, só no Gamepad. Em nenhum momento eles mostraram o console. O console aparecia assim, de relance em imagens do pessoal jogando. E, de novo, ele é muito parecido com o redesign do Wii, então não dava pra saber. Durante a própria conferência ficou super confuso, porque eles focaram muito só na parte do tablet. Então eu lembro, até a gente começou a cogitar isso. O pessoal assistiu e falou, peraí, é o tablet, é o Wii U, é só um Aeron novo, a unidade de processamento ainda é o velho Wii, o nome ajudou na confusão, porque a ideia da Nintendo é assim, o que, que eles queriam fazer? Olha, vamos seguir nesse sucesso do Wii, então vamos fazer um nome, em vez de chamar Wii 2, vai ser o Wii
U. É muito
U. E aí a ideia do Wii U, vem do Wii U do inglês, que assim, é um console para o Wii, nós, mas é um console para você, que é o Wii U.
Não, e o Wii é um nome tão foda, tá ligado? Do conceito de nós vamos jogar e tal. Aí vem o Wii U.
Sejamos honestos aqui, tá? Pensa a reunião do brainstorm lá pra decidir o nome do próximo console. Cara, Nintendo Wii, que é o videogame mais vendido da história da Nintendo, vendeu mais de 100 milhões de unidades.
Não, o 3DS vendeu mais, caralho. O DS, quer
dizer, mas desculpa, é de console de mesa.
Ele tá certo. Console, não portátil, console. Mais de 100 milhões de unidades. Nunca a Nintendo tinha vendido um videogame tanto quanto vendeu o Wii. Aí eles pensam assim, gente, vamos aproveitar essa onda, né? Pô, não, o Wii fez sucesso. Vamos fazer um negócio.
O que a gente fizer vai vender. Foda-se.
Vamos colocar
o Wii U. Me lança, Jurandir, o Super Wii, tá ligado? Mas não lança o Wii U, mano.
Super Wii é louco. Caralho, Super Wii seria maravilhoso, inclusive.
Porra, Super Wii. Vocês já fizeram isso antes e já funcionou, Nintendo. Por que você... Caralho.
Por que quebrar? Por que consertar o que não está quebrado, né?
Imagina a reunião, mano. Tiozinho lá do Japão, Miyamoto, turma toda lá, pai. Alguém gritou lá atrás. Wii U. Cara, Wii.
É o cara gênio. Alguém Wii. Pensou. Gênio.
O cara isso, é gênio. Estátua. Estátua é tá. Para ele.
A ideia do nome era óbvio que era pra surfar a onda do Wii. O problema foi justamente pra apresentar isso pro público que ficou confuso, sabe? O problema do Wii U não era, apesar de que o pessoal fala, ah, é porque ele era mais fraco que a concorrência, não era esse o problema. Até cara,
isso,
porque...
sempre, isso é uma sempre foi frequente na história da Nintendo inteira. Todos os consoles da Nintendo eram, de uma forma ou de outra, inferiores ao.
Na verdade, direto, a Nintendo só se deu mal quando ela tentava ser superior aos outros.
Pois é,
porque
maluco.
Se você parar pra pensar, quando foi que as quedas entre as... Eu tô falando mal, gente, não é qualidade de jogo, tô falando comercialmente. Quando foi que a Nintendo... foi a pior comercialmente falando do que a concorrência. Foi no Nintendo 64, que na teoria o 64 era mais poderoso que o PlayStation e o Sega Saturn. Foi
calma. Você tá esquecendo de falar de teoria? E 64, você não pode esquecer do Jaguar.
Não, mas aí é teoria total. O 64 do Jaguar é teoria total, não é nem... nunca serão. Console de 64 bits do Jaguar nunca aquilo serão, é jamais serão.
De, aquilo é muita cara de pau, mano. Pior não, que aquele controle que eles inventaram pra essa merda.
Tipo, do The Math é ridículo isso, mas o GameCube era um console superior ao PlayStation 2, sabe? O GameCube era console pra brigar lá com a configuração de PC do Xbox, sabe?
Você via isso nos ports que saíam pro PS2 depois, como foi o caso do Resident Evil 4, que ele era nitidamente mais bonito no GameCube do que no PS2.
Exato. Então, assim, nas duas gerações... que, digamos assim, a Nintendo tentou ter o console mais poderoso do que a concorrência, foi pior pra ela. Na geração do Nintendinho, ela era mais fraca que a concorrência, só que vendia nos jogos, né? Na geração 16-bits. E aí tem a discussão qual que era... O hardware da Nintendo era superior ao Mega Drive, mas ele era inferior a Neo Geo, inferior a um monte de gente que saiu no período.
Não tinha Blast Processing, bro.
Não tinha o Blast Processing, né? Que era o fator de venda. O Mega Drive vendia em cima desse Blast Processing. Mas se você parar pra pensar, quando eles realmente falaram assim, não, vamos fazer um hardware mais poderoso que a concorrência, foi os dois casos que eles caíram do cavalo. E quando voltou com o Wii, que era uma proposta mais simples, porém inteligente no fato de querer pegar um público maior e abraçar, porque o Wii era, em termos de hardware, um console mais fraco que o Xbox 360 e que o Play 3. No entanto, foi o console mais vendido daquela geração, tá? Então, assim, não é o poder, apesar de pessoas discutir, ah, ele é o mais, é mais fraco, ser mais fraco ou não, não vai definir. Tanto que o Switch, se você pegar de hardware puro, ele não tem o mesmo poderio, entre aspas, aqui de hardware que o Play 4 e o Xbox One. E não por isso ele tá deixando de vender. Então o problema com a Nintendo nunca foi hardware. O problema da Nintendo é conseguir vender a ideia. Porque se ela consegue vender a ideia, meu amigo, ninguém segura. Porque o jogo ela tem. E o problema do Wii U foi esse. A Nintendo complicou demais pra todo mundo o que era o Wii U. Entendeu?
Complicou demais. Não, Bruno, ela anunciou no E3, lá em 2011, o Wii U. E aí as ações da Nintendo caíram quase 6%. De tanto que eles não sabiam falar sobre o que era o videogame.
Exato. Sabe? E de novo, eles fizeram uma conferência na E3 de meia hora e não conseguiram explicar. Agora me diz uma coisa. É óbvio que a gente não quer, é fácil falar agora que a gente viu o Switch. Mas o vídeo de apresentação do Switch, todo mundo pegou na hora o que era, cara. O vídeo, assim, ó, ele clicou. Sim. Exatamente, sim. Literalmente, ele clicou, fez aquele... Sem entender o que que era. Sabe, 2 minutos sem entender o que que era.
Por mais didático que eles tenham sido, eu acho que eles vacilaram tanto na apresentação do Wii U, que eles falaram assim, cara, vamos ser didático o máximo que a gente puder. Tanto que eles explicam o clique a todo momento, tanto que eles explicam a portabilidade a todo momento, sabe? Assim,
mostra a pessoa saindo da sala, indo lá no churrasco, no outro prédio,
exato,
pra mostrar, ó, você vai jogar
coisa essa que era impossível fazer no Wii U, né? No Wii U, sim, era uma falsa portabilidade, né? Portabilidade, exato, de uns metros, assim, sabe?
Tinha é como se tivesse uma corrente presa, porque é justamente a questão da confusão. Quando o pessoal viu o tablet, falou assim, peraí, eu consigo jogar ele como se fosse o meu portátil e sair, levar? Qual é que é desse cara? Ele é um console de mesa? Ele é um console portátil? É só o tablet? É o tablet com o Wii? O Wii U é um console, é a unidade de processamento, sabe? Então, a ideia... Vamos falar a real. A ideia do nome era boa pra surfar essa onda do Wii. Não foi efetiva a apresentação. A ideia do Wii U, essa questão de trazer um tablet, porque qual que foi a ideia por trás da questão do Wii U? É aquela coisa de todo mundo hoje em dia, e naquela época também, né? Hoje em dia, voltando pra aquela época, tem um tablet na mão. Então a galera, os jovens, o jovem é confuso, mas ele gosta do tablet, né? Então assim... Todo mundo sabe usar um tablet, a criançada sabe usar um tablet, passar o dedinho, então por que a gente não traz essa experiência do tablet pro videogame, né? E nem dá pra falar, vamos ser bem honestos, que a Nintendo tava errada não. Porque se a gente parar pra pensar, o Switch é muito da evolução do que eles não conseguiram completar com o Wii U.
Total. As ideias todas... Não,
é bem óbvio, inclusive eu lembro que tinha gente que falava que, tipo, a primeira coisa mais óbvia... É a ideia de um console de mesa que você também pode jogar, que não necessariamente na frente da televisão, só que ainda estava conectado à base, ainda era dependente daquilo. E óbvio que o próximo passo evolucionário vai ser, e se não precisasse de ter uma base conectada permanentemente, sim, com a TV, né? E se esse controle aqui ele não fosse tão, tão gigante, porque, cara, aquele gamepad do Wii U, ele era
não gigante, é, mano. Eu já peguei, eu lembro até que eu fui com o Bruno no BGS e tinha o Wii U lá para jogar antes do lançamento, se não me engano. E, cara, eu já peguei coisas zoadas na minha mão. Mas o Wii U é a parada das mais desconfortáveis que existem. Mano, sim, eu fiz de propósito, caralho. mas o Wii U, é, como o Izzy falou, é ruim de pegar. Você não tem, a gente jogou aquele Zombie U na época, eu lembro. E, tipo assim, 5 minutos depois você fica, tá, beleza, leva isso aqui embora, quero ver outra coisa. Não é diferente do Switch, que você quer sentar e jogar por horas. O Wii U, mano, não dava vontade de ficar usando ele, tá ligado?
No podcast lá do Wii, né, que nós gravamos... Todos vocês falaram que tiveram o Wii, menos eu, né? Eu nunca joguei um Wii na vida. Nem sei como é. E, no caso do Wii U, é exatamente ao contrário, né? Nem onde você esteve, né?
Graças a Deus.
Tá achando que eu achei meu dinheiro no lixo?
Rapaz, eu acho que sim, porque você compra cada coisa.
O que diz muito, Sr. Jurandir Filho, sobre a proposta do Wii U. Porque, de novo, sim, todos nós crescemos jogando consoles Nintendo... Nos melhores e nos piores momentos. Então, o fato de que o Wii U não falou conosco diz muito sobre a mensagem que a Nintendo tava falando. E não é nem que o Wii U não vendeu pra nós quatro aqui nesse Cosmos. Aliás, não vendeu pra nós três e pra você sim. Em termos de venda, o Wii U, em termos de console de mesa, é o console com pior performance comercial. da Nintendo, da vendeu história quanto? Vendeu da
quanto?
Nintendo.
Tipo, 2 milhões?
Quanto foi que não, não, não foi também, não, não é pra tanto. Vendeu acho que 14 milhões de unidades.
Caralho, vendeu muito até, mano.
Se você parar pra pensar o tanto de tempo que ele ficou no mercado, nem tanto, né? Ele ficou 5 anos no mercado, 14 milhões é pouco até, se você parar pra pensar.
Cara,
pra você não, ter uma ideia...
Por esse lado,
não,
sim. Por esse lado,
não,
sim.
Não, mas o Switch já passou as vendas dele com um ano de vida útil.
O Switch é foda, caralho.
Entendeu? Então, assim, a Nintendo nunca tinha passado por isso. Até então, a pior performance de console de mesa da Nintendo tinha sido o GameCube, que foram 20 milhões de unidades, sim, vendidas.
Caraca, foram 20 milhões? Ainda vendeu isso tudo?
Vendeu, o GameCube vendeu 20 milhões, cara. A pior performance de todas, disparadas, de um produto Nintendo oficialmente lançado...
É o Virtual Boy, né?
Virtual Boy. É o Virtual Boy, exatamente. Uhum. O Virtual Boy não vendeu, acho que vendeu 200 mil unidades. Foi ridículo a questão do Virtual Boy. Mas em termos de console de mesa, a Nintendo nunca tinha passado por isso. Tanto era que a falta de interesse, eu lembro disso na época, as notícias diziam que em 2012, quando tinha lançado o Wii U, que ele não vendeu bem inicialmente... Voltou a galera que pregava o fim do mundo dos consoles, né? Ah, aí, ó, caiu o interesse nos consoles, ninguém mais quer jogar videogame, tá vendo? É isso aí,
cara,
ó.
Os caras são muito desonestos, né, mano?
Vocês lembram que pregavam o fim da Nintendo?
Caralho. É, né? Também. Quem será que falou isso?
Também, né, seu Jurandir Filho? Quem que será que falava?
Eu só deixava interrogação, na verdade. Eu jamais afirmava. Deixava assim, é o fim da Nintendo? Interrogação. Tanto que eu confio tanto na Nintendo que eu ajudei a empresa a continuar viva comprando um Nintendo Wii. Diferente de vocês, que jogaram no mármore do inferno.
Não, mas a questão é que tá, voltando na discussão, se fôssemos só nós, se o microcosmo da Nintendo fôssemos só nós aqui, beleza. Sim, mas não foi. O pessoal fala que as pessoas que criticam o Wii é porque não jogaram e tal, pode até ser. Mas a questão é que você não pode culpar todo mundo pelo problema de comunicação da Nintendo. Isso foi uma coisa, sim, bem clara. Foi um problema claro de comunicação da Nintendo. Não é culpa das pessoas que não querem comprar.
Não é nem comunicação,
Bruno.
Eu diria além. Não foi só comunicação. O próprio conceito do Wii era fadado ao fracasso, cara. Não teria como eles comunicarem, vender aquilo de uma forma boa quando o console, na real... Tipo, a ideia do console, fazer um console muito similar ao anterior, com um nome muito parecido, dando foco... Aliás, foco é questão da comunicação, é questão de marketing, então esquece essa questão de que deram muito foco no Gamepad. Não, eu acho, na minha opinião, que não tem como eles venderem aquele console da forma como ele foi desenhado. Eu acho que foi importante para a história dos games, porque claramente o que eles tinham em mente, na verdade, era o Switch.
E eles
o
aprenderam,
Wii U,
né?
Aquele passo intermediário. Não, mas é. Mas é o que sempre acontece, cara. Você vê pra qualquer coisa tecnológica, sempre assim, você vê um negócio saindo que, na verdade, tinha sido planejado lá atrás e a tecnologia não tava naquele ponto. Por exemplo... Eu não sei se vocês sabem, mas o GBA original, ele era pra ter tido tela em 3D. Só que eles experimentaram com aquilo e acharam que não funcionava, entendeu? E tinha o trauma do Virtual Boy, né? Que também foi um fracasso.
Sim.
Só que a ideia ficou lá pra sempre. E aí, quando o 3DS surgiu, simplesmente é porque a tecnologia e o preço dela chegou ao ponto... Tipo, alcançou a expectativa, o desejo que eles tinham de fazer um console portátil em 3D. Se eles tivessem tentado aquilo daquela forma, no GBA, provavelmente teria sido uma merda, teria matado o GBA, quem sabe, né? A limitação foi tamanha que eles resolveram não fazer. No caso do Wii U e Switch, a limitação não impediu que eles experimentassem com o Wii U, e eles certamente aprenderam muitas lições com aquilo, mas foi uma lição dolorosa, porque foi um fracasso retumbante.
Não, porque não funcionava. Assim, eu sei que tem os ouvintes que são muito fãs da Nintendo aí, que amam a Nintendo de todas as formas. O que a gente pode dizer é que, em termos de jogos, nós temos excelentes jogos no Wii U, tá? Mas só que o questionamento, sim, é como é que a gente faz esse videogame chegar longe, sabe? E dessa forma que ele é hoje, sabe? Porque ele foi projetado para ser um portátil, assim, para pelo menos a gente ter alguma portabilidade.
O Switch, eu diria, eu tenho uma discussão acirrada com isso com os meus brothers, desculpa te cortar, Júlio, mas só pra mencionar antes que eu esqueça. Tenho vários brothers do YouTube gringo que eu acompanho e tal, e a gente tem discussões frequentes em relação ao Switch ser um portátil ou não, e eu queria, pra gente esclarecer logo aqui, nessa questão, especialmente contrastando com o Wii U. Contrastando com o Wii U, obviamente ele é bem mais portátil, até porque ele pode funcionar independente de uma base de um console central. Mas vocês três têm Switch, eu também tenho, vocês interpretam o Switch como um console portátil ou... como um console de mesa com uma função, entre aspas, portátil. Ele é fácil de levar para algum lugar, você pode jogar na sala, no banheiro, no trabalho, Como é que vocês interpretam o Switch? Porque eu não vejo ele como um portátil de fato.
Eu, na minha opinião, eu acho que o maior trunfo do Switch é justamente não ser um deles, mas ele ter os dois, entendeu?
Sim.
O que difere o Switch, por exemplo, de você carregar um 3DS? Porque você pode jogar o 3DS sentado também dentro de casa, você pode jogar. O que difere ele de um Vita ou da proposta que a Sony tinha, por exemplo, com a questão do Remote Play pro Vita, é justamente a questão de que ele faz essa transição muito bem feita, sabe? Muitas pessoas vão alegar: ah, com o Vita e o Remote Play eu posso fazer a mesma coisa que a gente faz quando eu tô com meu Play 4, meu Play 3 usando Vita, porque tem um jogo que passa, tem save. Mas a questão do Switch é justamente que ele faz isso da melhor maneira possível. Ele não é um, ele é os dois. Ele é um console de mesa quando você precisa e ele é um console portátil quando você precisa. Eu acho que esse é o selling point do Switch. Isso que clica, de novo, aquele... com as pessoas, sabe? É isso que funciona.
Wii U tinha essa ideia, né? De ser isso, né?
É, mas o cara ia jogar no banheiro só de casa, né? Ele não vai jogar no avião, e aí?
Eles pensaram pequeno, na verdade. Assim, olha, não, é assim, vamos colocar portabilidade só quando outra pessoa quiser usar a TV, e aí eu posso continuar jogando aqui no Wii U, enquanto a outra pessoa tá assistindo TV, sabe? É isso, a portabilidade é essa.
É, tem a questão da portabilidade, por exemplo, com a questão dos jogos do Virtual Channel, né? Do Virtual Console, não Virtual Channel, Virtual Channel é da época do Wii, do Virtual Console. Que você podia jogar, inclusive, neles, independente da base, porque aí esse tipo de jogo rolava sozinho.
Isso foi o motivo pelo qual quase cogitei pegar, porque, por exemplo, uma série que eu amo, que a Nintendo simplesmente esqueceu, que é Advance Wars, tinha... Na eShop pro Wii U. E eu cheguei, vou te falar que eu cheguei perto de comprar essa merda por causa disso, porque você podia jogar. Só que não era portátil bastante pra mim, porque o tamanho dessa porra era gigante. E aí
muita gente comprava um controle extra, né? Como se compra hoje pro Nintendo Switch, pra não ter que jogar no Gamepad, tá? Porque Gamepad acaba sendo inútil. Se você quiser considerar o Wii U como um console de mesa mesmo, e ele o é, né? Então vamos jogar com o controle mesmo, sem ser o Gamepad. Porque o Gamepad, muitas vezes, ele se torna um trambolho inútil, que a bateria não dura absolutamente nada, sabe? Não, vamos colocar aqui, vai ser sem fio. Aí, putz, dura nada, sabe? Ah, não, vamos colocar ele como opção tipo 3DS, aquela segunda tela, né? Quando a gente tá jogando lá em cima, na tela grande, e embaixo tá uma outra tela. Aí, não é sempre que tem recurso, sabe?
É foda também por causa do seguinte, o Wii U, ele tentou um negócio que é até criativo, mas não foi pra nem, não deu em nada. Que foi a questão, que é algo que você realmente só dá pra fazer no Wii U. Novamente a Nintendo mostrando certas ideias novas, né, que às vezes vingam, às vezes não. Era a ideia do gameplay, do multiplayer, qual é o termo? Não assíncrono, é assimétrico. Porque você tinha pessoas jogando com aquele gamepad, né, e por ele ter uma tela e por ter mais controles, ele oferece mais opções do que a pessoa que tá jogando com o emote, né?
Sim.
E aí ele tinha vários joguinhos que você, tipo, mais ou menos eram os jogadores contra o jogador que tá segurando o gamepad, por ele ter mais opções, ele pode ver melhor o jogo e tal, tem mais botões. O que é uma ideia até interessante, mas não vingou.
Mas não é... Cara, o Bruno explicou muito bem o Switch aí, por que que o Switch vendeu e tal, o que ele se propõe a entregar como produto e por que ele vende. Isso não é o tipo de coisa que o cara, você vai chegar na loja e falar: tá aí, vou comprar um Wii U por causa disso. Pra eu jogar Mario Party com meus amigos e eu ficar olhando pro tablet e os outros quatro ficar olhando pra TV, tá ligado? Não é o tipo de coisa que vai fazer vender, mano. E sobre jogos, tinha muitos jogos bons, o Jandir falou em algum momento? Tinha. Só que tinha a maioria de jogos da Nintendo.
Não, e era poucos, né?
Era o Switch hoje em dia, cara, tem o Doom. O Doom eu acho que é um grande marco pro Switch, que é assim, a gente não viu um jogo como o Doom em jogos da Nintendo nas últimas gerações, tá ligado? De igual pra igual, praticamente a mesma coisa que você tem no Play 4 e no Xbox One, você consegue jogar no Switch. Isso é muito foda, porque o Wii U tinha o quê? Zelda pra caralho, Mario pra caralho, aquele Capitão Toad, tá ligado? Se basicamente era jogo da Nintendo. Não tinha um grande jogo de outra empresa, que sai, talvez o Bayonetta, sei lá. Mas ainda assim, não é um jogo que o cara vai e fala: pô, tá aí, ó, entre comprar um Play 4 e um Switch, eu vou comprar o Switch porque eu gosto da Nintendo. Talvez na época do Play 3 e o Wii U, mesmo o cara gostando da Nintendo, ele vai querer jogar o jogo que todo mundo tá jogando. E aí entra o lance da rede online, que agora com o Switch que a Nintendo foi meio que equiparar um pouco do que ela entrega no online perto das outras. Que no Wii U era nojento do CPF que a gente vive zoando e tal. Então era muita parada que era pra dar errado, tá ligado? Pra identificar só um problema, né? Só o conceito que era problemático. Tudo era problemático.
Era muito difícil, porque é assim... O videogame, sim, o que é que ele tinha? Ele tinha lá um receptor de sinal que você colocaria, sei lá, em cima do videogame. E aí você poderia ficar distante e aí o gamepad tinha uma sincronia ali, né? Se você afastasse um pouquinho mais, ele perdia a sincronia do gamepad com o videogame. Então é um negócio que tinha um fio gigantesco, assim, de 5 metros. Você colocaria enrolando em algum lugar, escondia, assim, sabe? Só que ele tinha que ficar num ângulo que o gamepad conseguisse achá-lo, né? Assim, o sinal. E aí, quando você ligava, você poderia usar o videogame pela telinha do gamepad ou pela TV. Muitas pessoas jogavam olhando pro gamepad, sendo que a TV também estava transmitindo a mesma coisa. Não sei se pela praticidade, não sei se porque estava perto, não sei se é porque tinha o touchscreen, né? Que não funcionava tão bem assim, sabe? Não era tão... como o Evandro falava assim, que você tinha que usar com prego às vezes, sabe?
Porra, era o touchzão, pode crer.
Né,
da primeira leva de tablet, né, mano? Zoado.
Era porra, bem tela resistiva, mano. Era bem estranho o negócio. Tipo,
tela resistiva eu aceito só no 3DS, porque ele é basicamente um upgrade da plataforma DS, que tinha esse tipo de tela, e pro DS tá de boa. Até porque eu vou te falar um negócio. Você lembra na primeira geração dos jogos de DS que todo jogo tinha que ter alguma coisinha de touchscreen? E isso foi meio que... Tipo, você lembra? Eu tava rejogando o Dawn of Sorrow, né? Que eu zerei agora essa semana. O
Castlevania. Zerou?
Zerei, eu te mandei a foto no...
Áudio da menininha falando mentira contra o MP3.
Caralho, por que vocês são assim, mano? Uma vez que eu zero a parada...
Catou no Google a foto.
Isso, eu acredito em vocês.
Eu carrego meu save agora e boto um vídeo zerando de novo pra você ver. E nesse jogo tinha um sistema que era... Você tinha que basicamente desenhar linhas na tela no momento crucial de quando você tá enfrentando um chefão, né? Tipo, você bateu no chefão, o chefão fica paralisado por um instante, aí aparece um negócio na tela, você tem que puxar stylus, né, a canetinha, e desenhar rápido um padrão na tela. Alguns são simples, alguns são mais complexos. Se você errar, o bonequinho, né, o chefão sai do transe dele e recupera life. É uma bosta, não tem nada a ver com o gameplay de Castlevania, mas os caras colocavam essa merda porque meio que tinha que fazer assim. Nos jogos mais recentes, né, da série, pra plataforma 3DS, você vê que eles deixaram o touchscreen, na maioria dos casos, só pra navegar menu mesmo. Não tem mais tantos jogos que dependem diretamente de você ficar fazendo algum Quick Time Event, porque é basicamente isso. Era um Quick Time Event, só que em vez de botões você aperta na tela que nem no God of War, é algo que você tem que passar na tela, né? Tipo, o Mario Kart, eu tava jogando outro dia, e eu não consigo lembrar de nada que usa a touchscreen, né? A Pokémon também é só coisinha, tipo, tem uns minigamezinhos que você tem que dar comidinha pro Pokémon e tal, mas você pode jogar o jogo inteiro ignorando isso completamente. Então, tem isso. Ou seja, meu ponto é o seguinte, no 3DS eu aceito que não seja a melhor tela de toque do mundo, porque essa função veio perdendo o motivo de existir. Mas num console como o Wii U, eu acho que, até porque sendo bem mais caro, eu acho mais injustificável.
Assim, o Wii U, ele sofreu o que a Nintendo já estava sofrendo nos últimos anos, né? Que ela teve pouco apoio, né, de third parties, e ela teve que se virar com o que ela tinha e com quem topava lançar os jogos no console dela, né?
No que diz respeito a third party, o Wii U tomando cu, mano, porque, puta...
Ah, não sei, cara. Ela teve suporte que ela não teve antes. Por exemplo, a Ubisoft já vinha com um suporte forte pra Nintendo desde o Wii...
Mas o Ubisoft bota o jogo dela em videocassete, se tivesse.
Mas, por exemplo, o Rayman Legends, que saiu pra todos os videogames do mundo.
Jogão, a propósito, jogão.
E no Wii U é uma das melhores versões, cara. É uma das melhores versões. Por causa do gamepad, assim, sabe?
Mas agora a do Switch tá melhor, né? Porque, tipo, é a versão.
Sim, não, tudo tá melhor no Switch. Não.
Mas, ó, se você parar pra pensar, a Namco teve versão de Tekken pro Wii U. Sim. Você tem a Tecmo, deu um suporte muito grande pro Wii U, cara. Tecmo, você teve versão do Ninja Gaiden saindo, você teve um... Como é que chama aquilo lá, o de terror? O Putz, fugiu, cara.
Terror? Clock Tower.
Fatal Frame, teve um Fatal Frame exclusivo, sabe? Então, assim, Fatal Frame não saiu pra outras plataformas na época, saiu para as plataformas Nintendo. Então, tudo bem, não tinha... uma Rockstar da vida, não tinha um suporte de versões de COD como tinha nos Irmãos Mares, alguma coisa da Activision e tal, mas tinha um suporte de algumas third parties, sim. É óbvio que a Nintendo não tem hoje, talvez eu acho que com o Switch é capaz de ela recuperar isso, mas é óbvio que a Nintendo não tem hoje o mesmo suporte de third party que ela teve com o Nintendinho e o Super Nintendo, que ali ela mandava nas third parties. As third parties vão mendigar
pra aparecer na plataforma. O problema gigante disso tudo era que o Wii U, ele tava competindo ali com o PlayStation 3 e 360, que tava lançando. Meu irmão, era muito lançamento, mano. Era muito lançamento, a concorrência ali tava então, difícil pra Nintendo.
Porra, o auge, pode crer, hein, mano, o auge do 360, hein.
Então, o que que aconteceu? O Wii U, ele foi lançado em 2012. Então, na teoria, ele foi o primeiro console da geração a sair. Porque se você parar pra pensar, a concorrência do Wii era o Xbox 360 e o Play 3. Sim. O Wii U chegou um ano antes do Play 4 e do Xbox One. Então, na teoria, a concorrência dele não era nem o Play 3 e o 360. Era o que viria depois com o Play 4 e o Xbox One.
Mas uma das melhores safras desses dois videogames, do Play 3 e 360, saíram ali, né?
Exatamente. Então, ele pegou os últimos anos dessa geração, em que o que acontece? O pessoal conhece melhor o hardware, então no ano seguinte você teve o GTA V saindo, The Last of Us saindo, teve Tomb Raider chegando. Então assim, você teve um monte de jogo monstro chegando, cara. Entendeu? Então, além do problema da mensagem, o momento em que o console foi lançado também não foi muito propício. A Nintendo tentou fazer o seguinte: eu vou adiantar o meu lançamento porque eu vou ser a plataforma nova no mercado, sabe? Você é a plataforma nova. Bacana, só que os jogos que saíram daquela primeira leva, diferente do que foi a primeira leva do Switch, por exemplo, o primeiro ano de Switch foi um ano excepcional, sabe? O primeiro ano do Wii U não foi um ano tão bacana em termos... Eu não tô dizendo que não foram jogos bons, a gente tá falando, pega o impacto do primeiro ano. Nunca, aliás, você não tem um primeiro ano de console assim desde sempre, sabe? Porque no primeiro ano de Switch você teve... O lançamento já veio com Zelda e dentro do mesmo ano já veio Mario, sabe? As duas maiores franquias, as duas maiores IPs.
Faltou só Pokémon, cumpade.
Exato, e Pokémon tá chegando aí, né? Se bem que o pessoal vai alegar que teve o Pokémon, né? O Pokémon. Ah,
quem vai falar?
Não, isso aí não, aí não, aí não.
Só sou um cara muito desonesto pra falar merda dessa.
Mas no caso...
E eu vou te falar o seguinte, Bruno. Eu tô tão na fissura de Pokémon, como vocês sabem, eu estou num quest de uma vida inteira pra zerar um jogo de Pokémon. Né? Seja lá qual. E é foda, eu tô jogando, é foda porque eu comecei a jogar, eu tô rejogando, na verdade, um save de Pokémon Fire Red do GBA, que já tem mais de 10 anos de existência esse save, mano, no meu PSP. Inclusive, eu migrei esse save de um PSP pro outro, tô no terceiro PSP da altura do campeonato jogando o mesmo save. Tô com mais de 50 horas, cheguei na Elite League, mas tô meio desinteressado de continuar esse jogo, porque eu queria jogar os mais recentes. Então agora eu tô jogando o Omega Ruby, que é o remake do 3S pro Ruby, do, como é que se diz, do GBA, né, que foi a terceira geração. E eu, por isso, eu tô assim, como eu tô respirando e vivendo o Pokémon, tô jogando. Eu tô com um save no meu Game Boy originalzão, de Pokémon Blue, que eu tenho o cartuchinho e tudo. Então eu tô o tempo inteiro lendo sobre, vendo vídeos no YouTube falando sobre a história de Pokémon, esse tipo de coisa. Curiosidades. Tem um cara no YouTube, inclusive, que ele se dedica a criar situações que travam o jogo. Então eu tava vendo um vídeo dele ontem no Pokémon, de como é que você faz pra ficar preso no Pokémon, não conseguir avançar. E aí consiste em você jogar todo o seu dinheiro fora, comprar itens de uma certa ordem, enfim. Então, quando sair Pokémon pro Switch, meu irmão, eu vou basicamente desaparecer por alguns dias. Porque eu tô realmente muito animado. É uma pena que provavelmente não vai sair esse ano, mas fazer o quê?
Mas, o Bruno, se a gente for considerar que o Wii U é... Desconsidera o Switch pra essa análise, tá? Porque é difícil, a gente sempre colocar o Switch na frente do Wii U. É um pouco desleal, porque não existiria Switch se não tivesse existido o Wii U, sabe? Porque a Nintendo aprendeu pra caralho com o Wii U.
Sim,
e eu acho que é muito desonesto a gente ficar sempre comparando. Mas se a gente pegar o Wii U em si, ele tinha uma loja virtual que funcionava, cara. Funcionava, você conseguia baixar as coisas tranquilo, enquanto a concorrência, a Live e a PSN já estavam muito mais avançadas. Pelo menos a Nintendo ali, ela conseguiu dar um salto de qualidade, sabe? Ali onde a gente podia jogar multiplayer, sabe? Tinha umas comunidades, sabe? Era muito difícil acessar por causa da burocracia, por causa da região e tudo mais. Mas funcionava, sabe? Funcionava. A gente tinha como... Ah, eu quero esse jogo...
É que era uma merda foda, deu uma melhoradinha. Sei lá, era nota 4, foi pra nota 6, 7.
Sim.
Mas os caras estavam no 8, 9, tá ligado? É, não, tem o seu valor, tem o seu valor.
Wii U,
mas,
pô... Eu acho que assim, antes era nota 2 online com o da Nintendo.
Caralho, Bruno.
É. O Wii U foi pra nota 4 e 5. Agora com o Switch...
Acho que com 5.
Tá nota 5, 6. Né? Tá nota 6.
Nossa, você acha que mas... o Switch é honesto, Bruno?
Não,
perto
não, não,
do que
não.
Era, mano.
A gente não tem experiência ainda do Switch. A experiência da rede da Nintendo, a gente vai começar a ter esse ano, cara. Porque a estrutura da rede, entre aspas, da Nintendo... vai chegar no final do ano agora. E aí a gente vai ver. Porra, culpagem. Que é o momento que eu tô aguardando. Aí sim eles vão subir pra outro nível,
entendeu? Aí vai ser foda, porque se fizerem como estão falando, né? Que vai ter um sistema que você paga mensalmente. E aí você vai ter acesso a um catálogo aos de jogos clássicos, tal. Pô, jogo
não, e mais, né? O Wii U, ele também foi responsável por trazer a retrocompatibilidade mesmo, né? Com os jogos do Wii, né? E funcionava.
É, porque na verdade ele era uma evolução do Wii mesmo.
Mas então, funcionava, entendeu? Porque deu problema, por exemplo, ali com o Xbox, que não eram todos os jogos que funcionavam do 360 no Sony, sabe? E se a gente considerar a evolução do PS3 e PS4,
então... Você tem o Xbox One, Juras?
Não tenho. Dei de presente pro Miguelzinho. Tá jogando lá.
Mas, Rocket Juras, League. Uma coisa, por exemplo, que você falou do sistema de loja da Nintendo, o Virtual Console, por exemplo, pra mim era o maior destaque do Wii U. E é inclusive a coisa que eu mais sinto falta no Switch. Já que a gente tá falando, você falou que não era pra comparar com o Switch, por exemplo, mas eu vou te falar uma coisa, que o Wii U tinha melhor que o Switch. Eu sinto muita falta do Virtual Console no Switch. Eu digo mais, eu já falei isso até.
Cara, nem me fala.
Em outro momento. Na hora que me lançarem o Virtual Console pro Switch, imagina isso, Juras. Te pega retrocompatibilidade, não, mas digital que seja, mas dos jogos, desde o Nintendinho.
Mas vai ser, Bruno, deixa eu sonhar.
Que seja, ou até o Wii, tá melhor ainda se funcionar do Wii U. Imagina isso, uma retrocompatibilidade.
Não, o Wii U tem que sair jogo nativo pro Switch, que nem estão fazendo não, aí.
Tanto que tem port, exatamente, mas tô dizendo assim, imagina o seguinte, uma retrocompatibilidade que vá desde o Nintendinho, digital, né, retrocompatibilidade digital, você vai colocar um cartucho de Nintendinho no Switch, caramba, mas...
Já pensou, o Bruno, imagina um adaptador que é do tamanho de um cartucho de Switch, aí ele é tipo um funil que ele
abre. Caralho!
Caramba, mano. Mas imagina
tipo um Game
isso.
Shark, sabe? Um Game Shark.
Põe o cartucho grande, tá ligado? Do Nintendinho.
Exatamente.
Dentro do Switch.
Caralho!
Quanto você acha que não vai vender a mais de Switch e outra? Quanto que as pessoas vão deixar de jogar as outras plataformas por causa disso, cara? Porque a Nintendo, de todas as empresas que estão aí, ele é a que tem a biblioteca mais rica em termos históricos, cara.
Não, ô Bruno, não é imagina se tiver todos os jogos. Vai ser, mano. Eu quero acreditar. E vai ser um preço bacana. Vocês são
e outra, pra frente o Virtual que se anda, Console, meu povo. 4K, meu Deus. Ah,
4K no Switch, porra.
E o Virtual, gente, lembrando uma coisa. Virtual Console ainda tem jogos de outras plataformas também. Então, é capaz de a gente ver jogo de plataformas da SEGA. É que pode
pensar que tem jogo do Game Gear no Virtual Console do 3DS.
Exato, Mega Drive. A gente pode ver jogo de TurboGrafx aí, gente.
Meu Deus, cara.
Muita coisa.
Acumuladores digitais, a nova versão.
Ô, Bruno, e outra
vamos
coisa.
Vamos jogar os fogo do Frog, atravessar a rua. Que da hora, hein?
Ô, Evandro, os bons jogos, eles nunca morrem, porra. Eles nunca saem desde...
Tô falando que morre, mas porra, você pode jogar, mano. O God of War novo aí, bonito. Pá, filho do Kratos. Aí o cara quer tá preocupado de jogar Nintendinho, caralho. Vocês tão loucos.
Como opção, massa, mas como... Ai, meu Deus, não vejo a hora de chegar.
Mano, cara. Porra, caralho, tô guardando meu dinheiro pro Switch aqui pra esse dia.
Nossa, é a mais esperada. É a razão pela qual eu comprei o Switch, é poder jogar Metroid, Super Metroid, Metroid Fusion e o Metroid Zero Mission, cara. Um jogo que eu quero jogar no Switch.
Olha só. Imagina, você combina isso, tá? Com o provável e já esperado redesign do Switch, que algumas pessoas especulam que seria um Switch menor, mais ou menos no formato de um Vita. Sim, Joy-Con destacável, né? Tipo, um consolinho autocontido só, aquela unidade lazinha dela. Mais barato, com acesso a essa biblioteca... Puta, mano, tá louco. Eu compro no mesmo dia.
É, mas assim, se a gente for considerar o Wii U... Como sendo uma evolução do Wii, né? Ou uma sucessão do Wii, já o nome diz tudo ali. A gente veria muitos jogos que foram lançados pro Wii sendo portados para o Wii U, né? Então, eu que não tive o Wii, tive a oportunidade de jogar muitos jogos do Wii no Wii U.
Isso é bom.
E pra mim foi maravilhoso isso, sabe? Porque além dos jogos novos que saíram pro Wii U, da própria Nintendo, assim, eu pude jogar, por exemplo... The Legend of Zelda Wind Waker, né, cara? Que é um jogo maravilhoso que eu não joguei no Wii, sabe? E tem uma temática que eu amo, sabe? Essa temática de exploração num barquinho e tudo mais, quase pirata. Lembro muito One Piece em alguns momentos, sabe? O próprio Mario Kart do Wii, que fez um baita sucesso, saiu a versão dele pro Wii U também, né? Então tiveram vários jogos... Aquele New Super Mario Bros.
Mario Kart teve o Mario Kart 8 pro Wii.
Mario Kart 8.
É fantástico.
É, se a gente for pensar, o Wind Waker saiu pro Wii, né?
É masterizado.
O bacana é o seguinte. Os jogos do Wii U, porque o Wii U foi um console natimorto, como a gente falou aqui. Então tem um acervo bacana de jogos
Super Wind Waker, não.
Precisam.
O Breath of the Wild, né? Eu confundi.
Sim, saiu.
Sim, o Breath não, of the Wild. Não, mas o Wind Waker saiu também.
Sim, sim.
Pro Wii U.
Então, mas o que eu tava falando é o seguinte: tem um catálogo, até tipo, o Wii U foi um console fracassado, mas tem um catálogo bom de jogos first party, né? Jogos da Nintendo mesmo. E eles estão pouco a pouco sendo trazidos.
Fracassado em que sentido isso?
Mano, como eu falei, a própria premissa.
O que é que fracassou? Negócio... Não vender muito é fracasso?
Pra caralho, véi.
Não, foi sim.
Continuada muito
mais. Em termos comerciais, com certeza é fracasso. Mas aliás, em termos de produto.
Em questão sim. De ser descontinuado, ele até durou mais tempo do que se esperava, considerando que é um console bem, né? Mas, cara, não conquistou o público, não conquistou as desenvolvedoras, entendeu? Teve relativamente poucos jogos, vendeu pouco. Não fisgou a galera, então foi fracassado. E não só pelo marketing, o marketing também falhou. Mas eu diria que não tem marketing que vendesse aquilo, porque aquilo era uma premissa que não dava, entendeu? Mas existem alguns jogos da Nintendo pra ele que, felizmente, estão vindo pro Switch, pra não ficarem órfãos, digamos assim, pra não ficarem, né, num console que poucas pessoas compraram. Então a gente tem, como o Bruno falou, o Mario Kart 8 Deluxe. A gente tem o Breath of the Wild, óbvio, que não tinha como eles lançarem o Switch e não trazerem esse jogo. Aliás, muita gente esquece, o meu irmão, outro dia eu tava falando com ele, ele não sabia que o Breath of the Wild era originalmente um jogo de Wii U, é tecnicamente um port, não um jogo oficial, assim, específico pro Wii U, né? A Mario Kart 8 tem um que eu gostaria muito de ver, que eu tenho no 3DS, mas eu gostaria de ver a versão do Wii U, porque ela é melhor, a Mario Maker, Super Mario Maker.
Ele é fantástico também.
Porra, mano.
Pô, mas não falando de Switch, mano. Esse programa não é sobre Switch, não, caralho. Que essa não, porra desse Switch,
mas
mano.
Mas
caralho, só fala dessa porra desse videogame. Vai quebrar essa carniça aqui,
juras, mano. Mas juras, eu tô falando porra, da biblioteca
do Switch. Tudo dele é 3DS e Switch, tá ligado? E o que é bom,
parece que não existe nada na vida se não seja, não for esse bicho, mas diabo é isso.
O José, tempos atrás ele era o José GPD. Aí agora ele terminou com o GPD, tá o José 3DS e Switch.
Juras, eu tô falando da biblioteca do Wii U ainda. Que ela tá sendo trazida, pouco a pouco, pro Switch.
Pô, mas do próprio
Wii, vai assistir, Joandir, o Izzy vai assistir o novo Vingadores e vai falar, porra, seria da hora se tivesse pro Switch.
Seria mesmo. Se o Capitão América para do nada pra jogar uma fase rápida de Mario Odyssey.
O Donkey Kong Returns, que saiu lá pro Wii, né, que é um jogo maravilhoso, difícil para seu caralho e tudo mais. E aí ele foi portado pro Wii U, né? Mas ao mesmo tempo que foi lançado pro Wii U, pra ele, oficialmente, né, é focado no Wii U, o Donkey Kong Tropical Freeze, que temos o retorno do David Wise na trilha sonora, que é um jogo. Meu irmão, esses Donkey Kongs aí, eles falaram assim, vocês gostaram, vocês gostam de Mario aí, né? Vocês gostam Os Donkey Kongs nunca foram muito fáceis, né, se você for pensar. Não são joguinhos tão simples assim, sabe, de você passar a fase tranquilo, sabe? E aqui eles elevaram o nível, e o Tropical Freeze, cara, ele é muito difícil. Mas é difícil de uma forma que te deixa puto.
Que inclusive terá um remaster para quem se originou.
Por isso que eu não falei nada, fiquei calado.
Aí, saindo aí.
Não falei nada.
Vamos acabar com a história de todos os jogos anteriores, lançando todos os reportes, remasters. E aí, cara, se todos os jogos que saíram pro Wii U saírem pro Switch, não precisa mais existir o Wii U no capítulo da história dos videogames. A gente deleta, sabe? Porque não precisa mais ter.
Mas uma coisa, apesar de você estar brincando, mas é uma coisa. Foi uma coisa muito curiosa que aconteceu. Da própria Nintendo ter feito uma coisa que era inesperada. Porque assim, geralmente o que acontece na transição de consoles? Isso aconteceu em toda a história dos videogames. Você lança um console, exceto a Sega que é idiota. Mas o que você faz? Você lança um console novo.
Ora, não, mas cara, o fã da Sega.
Você vai entender por
quê. Lembrando que o Dreamcast vendeu 60% do que vendeu o Wii U, hein?
Não, mas ninguém
quer falar. Fracasso,
inclusive, eu tô criticando a Sega. Vai perceber o porquê. O que acontece quando chega um console novo? Sempre tem aquele período de coexistência com a geração anterior, ou com a versão anterior, a iteração anterior.
Embora esteja telegrafando que, ó, acabou, acho que seu tempo já acabou, né?
Então, mas veja só como é que tá. É. Você tem. O Nintendinho lá foi o primeiro console de mesa, cartucho intercambiável da Nintendo, total. Saiu o Super Nintendo. Quando saiu o Super Nintendo, a Nintendo não foi lá e imediatamente matou o Nintendinho. Ela foi lá durante um período, e um período longo, até se você parar pra pensar, eles coexistiram. Então, durante aí 3, 4 anos, você tinha lançamentos. Caramba, Mega Man 6 saiu pro Nintendinho e já existia o Super Nintendo, sabe? Não só o 6. Acho que a partir do Mega Man 4. você já tinha lançamento coexistindo com o Super Nintendo, sabe? Então assim, você tinha um período em que as duas plataformas tinham jogos novos ainda. Mesma coisa quando foi anunciado o 64 e o Super Nintendo. Então você pega esse período aqui, o Super Nintendo continuou fazendo jogo para a Nintendo continuou fazendo jogo para Super Nintendo bem depois da chegada do 64. Então, por exemplo, a gente teve aí no ano de lançamento do 64 jogos assim, o Donkey Kong Country 3, por exemplo, chegou no mesmo ano da chegada do Nintendo 64, sabe? E depois disso ele ficou fazendo muito jogo, até 99 tinha lançamento grande para Super Nintendo, coexistindo com o Nintendo 64. A mesma coisa com o GameCube. A chegada do GameCube não matou o 64. A gente teve muitos jogos saindo aí, por exemplo, Zelda Majora's Mask foi lançado pós-2000, cara, pro 64, quando já, sabe? Então assim, tem um período de coexistência de console. O caso do Wii U é muito curioso porque é o seguinte, ele foi o primeiro console da geração a chegar, lembrando que ele foi um console adiantado da geração Play 4 e Xbox One, né? Foi o primeiro a sair de ciclo e no mesmo ano de lançamento do Switch, a Nintendo terminou oficialmente o console, cara. No mesmo ano de lançamento, ela lançou o Switch e falou assim, ó, esse ano a gente termina a
produção de Wii U. Ele acabou. Foi descontinuado em janeiro, a parada saiu em março.
Exato, ele falou assim, ó, acabou, não vamos fazer mais Wii U, cara. Que é uma coisa que nunca aconteceu. Porque, nunca aconteceu.
Pois é, eles. E não só com a Nintendo, isso não é exclusivo da Nintendo. Isso acontece com todos os.
PlayStation, cara. É, caramba, o God of War 2 saiu no Play 2 quando já existia Play 3, cara. O God of War 2 saiu em 2007, o Play 3 saiu em 2006. Play 1 e Play 2 coexistiram durante muitos anos, cara. Play 3 e Play 2 a mesma coisa. O Play 3 vai morrer agora só, cara. Agora! A gente tá já com 3, 4 anos. 3 não, é 4. 5 anos! Olha só, o Play 4 vai fazer 5 anos de mercado e ainda tem o Play 3. Então, o que aconteceu na transição do Wii U pro Switch foi muito atípico. Foi a Nintendo realmente entender o seguinte, cara, não dá, o Wii U não dá, vamos focar os nossos esforços. E talvez, eu digo até assim, de uma maneira muito inteligente, falar assim, ó, vamos focar nossos esforços no Switch. Não dá pra gente manter o suporte pro Wii U, vamos focar, vamos dedicar todos os nossos esforços no Switch, pra que a gente consiga vender esse produto, porque infelizmente o Wii U a gente não vai conseguir vender mais. Não,
mas o Bruno, eu mesmo, assim, eu como não tive o Wii, o Wii U pra mim foi um retorno a videogames da Nintendo, assim, sabe? Então, vários jogos que eu não. Que, putz, eu tava com saudade de jogar Mario. E aí, porra, eu joguei o Super Mario Bros. U, mentira, e eu achei maravilhoso, cara.
Tem o 3D também. Mas, cara,
mentira, um que argumento é aqui que prova... Sou o único daqui que respeita
ele a Nintendo. Ele teve o Wii U, porra. É.
Não, ele fala, mas que tá com saudade de jogar Mario. Isso é mentira, cara.
Eu abri aqui a lista de todos os melhores jogos do Wii U.
Cadê sua gamer tag aí do que eu vi aí o Mario?
Se a Nintendo tivesse, você
veria. Cadê só o Wii U tag?
Direi tanto com o Mario quanto com o Luigi.
Eu abri aqui o Metacritic, que tem a lista de melhores jogos do Wii U de todos os tempos. Aí vejam comigo. O 12º jogo é o Mario Kart 8. Beleza. Aí, o 7º, que eles colocam como jogo, é um DLC do Mario Kart 8. E o 15º é o outro DLC do Mario Kart 8. Então, quando você tem entre os 15 melhores jogos DLC do Mario Kart 8, tá ligado? Alguma coisa tá fazendo falta aí, Nintendo.
É, realmente... Assim, eu gosto muito do Super Mario Bros. U. Que tinha saído, lembra do Wii? Do New Super Mario Bros. Wii, né?
Sim.
E aí, essa é uma versão diferente.
No Wii, isso aí já veio, é. Mas eu acho que tem Mario melhor, por exemplo, o Mario 3D World, por exemplo, é muito melhor.
3D World é maravilhoso, gente, um dos melhores jogos do Mario aí, muito divertido.
Calma, Jurandir, também não exagera.
É um dos melhores jogos do Mario,
mano. E aí você tá comparando, caramba, você tá comparando com o Galaxy, com o Odyssey, com o Mario 64.
É, calma. Tem. Mas por isso que eu falei que é um dos melhores e não o melhor, né? Se tivesse falado o melhor jogo do Mario aí, realmente seria injusto com os outros clássicos que tem por aí. Mas o do 3D World... Por que é que falam mal? Porque não jogaram. O Cavalo não jogou. Eva não jogou.
Mas ninguém tá falando mal, jogou, cara.
Ninguém falou mal, caralho. O bicho tá louco, mano.
Ajuda tá aí falando mal aí do Mario e o Wiz.
Falei mal não, mano. Falei mal não. Falei de você.
Muito bem. Meus jogos favoritos, tá? Do Wii U. Tropical Freeze.
Você já não quer fazer a lista, então?
Pikmin. Você jogou Pikmin?
Não joguei Pikmin, Evan. Não joguei.
Aí, ó. Pra que tem o console, então?
Honestidade aqui. Não joguei Pikmin, mas joguei Splatoon. Foi uma franquia que surgiu no Wii U, né? Splatoon foi um sucesso, uma parada diferente, né? Um jogo diferente, né? Não é o tipo de jogo que eu gosto, não. E joguei muito pouco também. O Super Mario Maker, né? Que também fez um sucesso relativo, assim, né? Gerou muito vídeo no YouTube, né? O Super Mario Maker, isso é fato, né?
Muita gente fez vídeos no YouTube e tudo mais. O Wind Waker que eu joguei no... Que não é do Wii U, mas eu tive a oportunidade de jogar só no Wii U.
Mas foi remasterizado pro Wii U.
Exatamente. Eu, por muito tempo, eu queria jogar o Breath of the Wild no Wii U e o Evan não deixou. Lembra, Evan? Não, eu vou jogar aqui, ó. Vou jogar aqui. Caraca, o cara podendo jogar no Switch. O cara, mas eu não tenho Switch, como é que eu faço aqui? Ele, não, pô, dá um jeito aí tudo mais. Aí resolveu, né? Aí eu só joguei no Breath. E foi exatamente quando eu ganhei o Switch, eu passei pra frente o Wii U. E o Miguelzinho tá sendo meu cemitério dos videogames, né? Passando tudo pra ele aí. O que mais que eu joguei? Putz, eu lembro, são poucos jogos mesmo, né? Cara, tem poucos jogos do Wii U, né? Que são extremamente marcantes, assim. A maioria é da Nintendo, e se for pensar, a maioria é da Nintendo, né? Os Marios, 3D World e o...
Zelda.
O New Super Mario Bros.
Mas é o que a gente falou mais cedo, Juras. Um dos problemas do Wii U foi justamente pouco suporte das third parties.
Smash Bros. Mario Kart? Hã? Dois Zeldas que eu joguei, o Wind Waker... Ah, foi só um Zelda, na verdade. Foi só o Wind Waker que eu joguei no videogame. Eu não joguei aquele Twilight Princess HD, que saiu, né? Uma versão HD do Twilight Princess. Foi basicamente isso, cara. Eu joguei muito poucos jogos do Wii U. Mas o que eu joguei, eu me diverti pra caramba. Porque se for pensar, são jogos que você joga por muito tempo, né? Se você pensar um Super Mario 3D World, você joga em várias fases. Então você tem... Você chega no último chefe e começa tudo de novo, sabe? Meio como aquele Ghost and Ghost lá. O New Super Mario Bros. Também é outro desses. O Wind Waker é um jogo muito grande. Então, é um jogo que eu joguei muito. O Super Smash Bros. E o Tropical Freeze mesmo, que foi um dos jogos mais difíceis de eu ter conseguido zerar. Foi o Tropical Freeze, cara. Foi uma experiência difícil, sabe? Eu não sei se eu tenho capacidade mental de retornar para esse universo Donkey Kong, não, sabe? Foi um estresse inacreditável. O cara pega videogame pra desestressar e aí fica mais estressado, mano. Que porra é essa, mano? Jogo estressante do caralho, mano. É tipo assim, é tipo aquele do Battletoads do Nintendinho, sabe? Que o cara parece que é injusto. Só pra você ficar maluco com raiva, sabe? O Tropical Freeze.
Os jogos do Nintendinho eram clássicos assim, mano.
Pois é. A gente faz uma lista aí dos melhores jogos do Wii U ou só eu faço, já que... Se bem que vocês jogaram, né? Jogaram o Wii U, né?
Eu acho que só você tem que fazer, porque você jogou. Lista honesta.
É,
lista
eu, é, mano, eu joguei só na loja, tipo, passando assim, tá ligado? Como que é?
Não, eu joguei esse dia que eu falei da BGS aí, nunca mais nem vi na minha frente.
Joguei na loja, suficiente. Putaria.
Joguei só na loja, mano. Vou comprar um Wii U, tu tá doido? Eu compro outros 10 Game Boy antes de eu comprar um Wii U, mano.
Vamos ver aqui, porra, então.
Cara, Symphony of the Night, que jogo do caralho.
O Bruno não teve... O Bruno tem tudo, cara.
Não, o Bruno teve o... Mas foi, ele passou batido, mano.
Foi o único console da Nintendo que eu não tive.
Cara, mano, pra mim acabou o podcast.
Tu teve o 3DS?
O Bruno tem o Zeebo, caralho! Não teve o Wii U, o que você quer falar?
Eu tenho o Zeebo, eu tenho o Ouya, tive o Virtual Boy. Caralho,
teve o Virtual Boy. Vendeu, passou pra frente, quebrou? Como é que foi?
O Virtual Boy quebrou na época. Nem me preocupei.
Sabe que o Bruno... Não tinha Game Tech Zone. O Bruno, um amigo meu, ele comprou, ele é colecionador também. Ele tem tipo, acho que uns 10 3DS. Ele tem muito console. E aí ele tava todo feliz, eu fui visitar ele ano passado, né? E ele tava todo feliz porque ele tinha comprado um Virtual Boy recentemente, que funcionava, tava bacaninha, ele queria que eu usasse. E aí ele ligou pra eu jogar e o negócio quebrou entre o tempo dele comprar e eu chegar lá.
Caralho.
Bruno, é quanto? Um top 5? Tipo,
top 5, né?
Top 5.
Nossa, mas, né? Top 5, Zelda, Mario. Próximo podcast. Top até 5, semana que vem.
Vai. Top 5, tu vai incluir todos os jogos, mano.
Vou fazer top 5 aqui, tá? Vamos lá. Como eu tô sozinho, eu posso fazer minhas regras, né? Eu vou... É um top 5. Dois jogos não vão entrar nesse top 5, então eu vou citá-los, tá? Que é o Splatoon e o Mario Kart Wii U, no caso. E Mario Kart, eu não gosto de um jogo de corrida, mas eu acho um jogo bem divertido. E jogar online é muito divertido também. Então são dois jogos que estão fora do meu top 5. Em quinto lugar na minha lista, eu coloco o Super Mario Maker, que é esse jogo divertidíssimo, é um resgate.
Não é nem jogo, caralho. Mario Maker é jogo?
É jogo,
Mario Maker,
sim,
é jogo,
cara.
Igual o Smash Bros. É jogo de luta.
Evandro, é uma oportunidade de nós revisitarmos a história da franquia Mario.
O nome disso é emulador. Baixa o emulador, dá pra baixar emulador no celular pra Android e jogar Mario 1.
Vocês estão aqui pra jogar meu top 5, é isso?
Não. Mario Maker não é jogo, mas beleza, segue sua vida.
Então
aí,
vamos lá, que eu quero a crítica ao próximo jogo, que é o Super Smash Bros. Next. É um jogo...
Esse é bom, mas não é jogo de luta.
Pronto. Esse é bom, mas não é um jogo de luta. Pronto, é isso. É cada... cada top uma crítica.
Aí você vai falar Mario Kart, a gente vai falar, não é jogo de carro.
Não, já passou. Já passou. Não tem mais esses, não. Em terceiro lugar da minha lista, Super Mario Bros. Wii U, no caso, né? Eu falei Wii U. Super Mario Bros. U, que é um jogo muito divertido. A musiquinha. É muito bom. Excelente jogo. Extremamente divertido. Eu lembro até hoje do Miguelzinho jogando esse jogo desgraçadamente. Minha adorou esse jogo. Gostou mais do que do 3D World, por exemplo. Em segundo lugar, o Tropical Freeze, porque entre raivas e estresses, é um jogo muito bonito. É muito bonito, jogabilidade excelente. A trilha sonora é fucking awesome, assim, é demais. É demais, assim, Tropical Freeze é excelente. Um jogaço. Mas em primeiro lugar da minha lista está Super Mario 3D World. Esse jogo maravilhoso, maravilhoso, um dos melhores jogos da franquia Mario aí.
Tomara que essa merda saia logo pro Switch, só digo isso.
Né? Essa merda sai pro Switch. Quer que essa merda saia pro Switch? Muito bem. Esse é meu top 5 do Wii U. Eu faço uma pergunta antes de nós encerrarmos aqui. Vocês ficam com a impressão de que a Nintendo quer apagar o Wii U da história, assim? Encerrando muito rápido o videogame, relançando tudo do Wii U pra ele, pro Switch.
Ah, pois é, tem isso. Mas ele até que durou, considerando a merda que foi, até que ele durou bastante.
Eu não acho que ela queira apagar, acho que ela quer dedicar os esforços pro Switch, sabe? Então, e essa coisa das remasterizações ou dos remakes pro Switch é, na verdade, pra trazer pro público, porque agora o público do Switch, se mantivermos essa tendência, vai ser um público maior que o do Wii U. Sim. Já é, porque já passou, né? Então eu acho que eles querem aproveitar justamente que a galera não teve, de repente, essa visibilidade no Wii U e trazer esse jogo numa plataforma nova. É o que eu falei, eu acho que terminar o console naquele momento era, vamos focar, a gente precisa de foco, a gente não acertou muito bem com o Wii U, a gente reconhece isso, vamos fazer do Switch o máximo que a gente puder, dedicando os esforços para ele, sabe? Então eu acho que foi mais isso, foi uma questão de focar, de dedicar os esforços para pro sucesso do Switch, mais do que tentar apagar o Wii U da história, sabe? Eu acho que o Wii U serviu de lição e a Nintendo, pelo que parece, com o que está acontecendo com o Switch, ela aprendeu o que ela precisava aprender.
Bruno, o gamepad do Wii U poderia ter sido só um acessório, né? Poderia, né?
Poderia.
Porque, cara, colocar todos os esforços nessa parada que... Cara, porque não funciona, gente. Não funciona. Eu lembro que a gente discutia, antes de sair o Nintendo Switch, antes de falarem o que seria o Nintendo Switch, se a Nintendo iria colocar esse cara. Ela tentou no Wii U, de tentar fazer uma parada meio portátil e tudo mais, mas que funcionava como console de mesa também. Será que ela vai colocar isso no Switch novo, meio que correndo o risco de vacilar novamente, sabe? E a gente se questionava se iria ser dessa forma, sabe? E... parece que ela bateu o pé. Eu acho que as reuniões foram muito difíceis lá na Nintendo, sabe? Porque é muito fácil das pessoas se confundirem. E assim, de gente que é leiga em videogame, achar que o Nintendo Wii U é a mesma coisa do Nintendo Switch, sabe? Não, mas só muda a carcaça ali, é muito parecido, a telinha ali no... tem um controle ali do lado, parece meu portátil e tudo mais, sabe? É muito fácil confundir, sabe? Eu acho que essa parada da turma dizer que o nome foi o responsável pelo fracasso do Wii U, eu não sei se foi bem isso não, sabe?
Não, o conceito, não, o nome é um detalhe. O nome é um detalhe.
Foi uma série de
eu diria equívocos. Até que o nome é o de menos, mano.
Sim. O nome era o que a Nintendo deixou pra tentar vender com base no sucesso do Wii.
É porque o nome segue o esquema, tipo, eles lançaram o Nintendo e depois o Super Nintendo. Lançaram o Game Boy, Game Boy Pocket, Game Boy Color, Game Boy Advance. Lançaram o DS e o 3DS. Então o Wii... o próximo tem que ser algo que faça referência.
Então você tá me dizendo que o próximo vai ser Switch U.
Switch U, Super Switch.
Switch U, hein? Switch U é um excelente nome, inclusive.
Vai ser o Switch Out of Mind.
Acho que eles vão fugir de qualquer coisa que faça referência ao U pro resto da vida agora, mano.
Falamos sobre o Nintendo Wii U nesse programa que foi um dos mais curtos aí da história dos videogames, mas em homenagem ao período curto
ao ciclo de vida do Wii U.
Wii U, né, que foi um videogame que Eu sei que tem muita gente que vai chegar nos comentários aí e vai falar, caraca, eu adoro o Wii U, joguei pra caramba, tem uns jogos aqui maravilhosos e tudo mais, eu me diverti muito. É porque o videogame é um negócio muito relativo, né, assim, de... A gente não tem como medir a diversão das pessoas com videogames apenas contando a quantidade de títulos que o videogame tem, sabe? A diversão é um negócio muito, muito relativo. E os jogos que o Wii U teve, se a turma jogou e se divertiu, pra essa turma foi sucesso o videogame então, né? Pra outros, né, que tava buscando outras coisas, talvez não. Fico triste dos senhores não terem tido a experiência de ter um Nintendo Wii U.
Então compram pra mim aí, porra.
Não, tu compra tu, mano. Tu tá comprando. Tu compra um monte de Game Boy igual, mano. Tem uma porrada. Tem
não é igual, não é igual, caralho. Não é igual.
É, não, não é igual, não.
Cara, nunca tive. Eu não tenho nenhum Game Boy que é igual ao outro. Todos os meus Game Boys são diferentes. Eu tenho o Game Boy original, um Pocket vermelho, um Pocket cinza, um Pocket baseado no original, o Game Boy Light, que é um Pocket prateado, o Game Boy Color e só.
Acumuladores, todas as 22 horas no Discovery Channel.
Ô Bruno, me diz aí, Bruno, qual é o próximo jogo da história dos videogames? Qual é o próximo videogame, na verdade? O
próximo console, quer dizer, né?
Isso.
O próximo console você pode escolher, se você quer o Play 4 ou o Xbox One, seguindo a ordem cronológica.
Vamos aí perguntar aos nossos ouvintes aí se eles querem que a gente segure até esses videogames morrerem.
É, porque vai ficar estranho, né? A gente fazer o videogame tá aí ainda. É. Vai ficar meio esquisito, né?
Porque o Wii... O Wii não. O Easy, quer dizer... O Easy tá aí nervoso, querendo que a gente faça uma edição pro Nintendo Switch, né? Só fala disso, né?
Não, mas tá muito cedo, tá muito cedo.
Não, mas aí, caramba, o negócio acabou de fazer um ano, não, né? Não tem nem
como. Isso que eu falo. Caralho, o Juras primeiro bota a palavra na minha boca, eu falo que não, que tá muito cedo, e você ainda dá mérito pra essa alegação leviana dele.
Então, oficialmente, a história dos videogames entrou em pausa? É isso? Essa série maravilhosa?
Entrou em ato.
Na história até dos consoles.
Até acabar a geração mesmo.
História dos consoles está num hiato criativo, é isso? Num hiato de... Estamos em stand-by, na verdade, aguardando os finalmente de alguns videogames pra aí a gente poder continuar, né? Nessa coisa maravilhosa. Lembrando que a história dos videogames existem subséries, né? Tem história dos videogames, a história dos consoles, que é essa daqui que a gente, por enquanto, encerrou. Nós temos verdadeiros arquitetos, né? Em que a gente faz homenagens, que, aliás, deve ser a tendência nas próximas edições a gente falar sobre os grandes nomes do mercado de videogames. Não só nomes, porque a gente não tem ainda uma série que a gente criou em bastidores e que vai ao ar em breve, que é a história das empresas, né? A gente fazer um especial para as empresas, as desenvolvedoras de jogos, tanto para as criadoras, inclusive sobre a Sega, Nintendo, Sony, etc. A gente vai fazer essa série que vai entrar dentro desse bloco de história dos videogames. Nós temos o Hall da Fama dos Gêneros, que já saíram duas edições aí. Os melhores jogos do ano e os melhores jogos da geração, né? Histórias dos videogames, né?
Exatamente.
Muito bem. Fechamos aqui mais um 99 Vidas. Deixe seu comentário aqui no 99vidas.com.br. Queremos saber a sua opinião. Você teve o Wii U? Você jogou o Wii U? Coloque aí nos comentários a sua opinião. Lembrando que você pode colaborar para que o 99 Vidas continue existindo para todo sempre. Nós temos duas opções agora. Uma delas é o padrim.com.br/99vidas. Se você sempre quis colaborar com 99 Vidas e nunca colaborou, porque o Patreon é cartão internacional, cobra em dólar e tudo mais, você tem essa oportunidade de colaborar com 99 Vidas em real, cartão de crédito brasileiro e no boleto, que é sucesso demais. Muito fácil aí. padrim.com.br/99vidas. Com um pouquinho você já ajuda demais. E nós temos também o patreon.com/99vidas, que você pode colaborar em dólar e usando cartão internacional. Lembrando que nós temos muitos ouvintes em outros países, né? Inclusive brasileiros que moram em outros países, ou ouvintes estrangeiros, né? Pessoal de Portugal, ou países que falam em português também. E já recebi tweets de ouvintes dizendo que conheceram 99 Vidas estudando português. Eles estão, tipo assim, moram na Alemanha. Caralho. E eles estão aprendendo a falar português. E aí alguns professores recomendam o podcast e um deles é o 99 Vidas. 99... Deve ser muito difícil, né?
A gente tem que parar falar mais devagar e parar de falar palavrão, então, hein?
Mas é assim que você aprende a falar.
Você acha que o cara não quer aprender palavrão, porra?
Não, e outra, Uma coisa que ele falou assim no tweet, que eu não lembro o nome dele, mas eu sei que é da Alemanha. Ele disse que era um alemão que estava aprendendo a falar português, já estava falando bem direitinho, que ele mandou uma mensagem bem escrita em português. E ele disse assim, professor recomendou porque no 99 Vidas existe diferença de sotaques. Então é bom para tentar compreender o português.
Caralho, pode crer, nunca tinha parado para pensar nisso.
Que legal, né? Maneiro, muito bom. Então sejam bem-vindos aí, você que escuta o 99 Vidas no mundo inteiro. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!